o que eu quero ressaltar, Rodrigo, é de que talvez o segmento mais sensível nessa época de pandemia é exatamente o lazer, a diversão, e aí entra o turismo. É a primeira coisa que as pessoas abdicam, né? E nesse aspecto o Gramado foi duramente atingido. Nós somos o segundo polo receptivo de turismo do Brasil e sofremos quedas na visitação altamente significativas. Isso, claro, repercutiu nos cofres públicos através da subtração de receitas.
E, prefeito, vocês aí da equipe têm esse número de quanto que vocês foram impactados nos cofres públicos?
Olha, o levantamento aqui de abril nos deu aqui, ó, no ITBI nós tivemos um decréscimo de 252,81%. No ISQN, 413,46%. Mas são dois exemplos, assim, que eu considero significativos, né? Na nossa receita. Por quê? Porque Gramado hoje é um município que tem mais de 50, quase 59%, 58 e tanto, de recursos próprios do orçamento. E agora nós estamos desprovidos desses recursos, que nós temos certeza eles farão falta ali adiante, né, Rodrigo?
Sim, e prefeito, até ontem de noite, até, né, a cidade de Gramado lançou um decreto ali no final da noite, de quarta-feira, liberando o funcionamento de hotéis, hostels e pousadas, além de parques turísticos, áreas e ambientes turísticos na cidade. Assim como você falou, né, tentando minimizar o impacto dessa pandemia na cidade. Como é que vai ser esse planejamento, já que vão ser liberadas essas entradas dos parques? Como é que vai ser evitado essas aglomerações? Como é que vai ser também colocado esse número de funcionários para trabalhar, se nos puder nos explicar um pouco desse decreto?
É, para cada punhado de açúcar, duas colheres de sal, né, Rodrigo? Nós tivemos que redisciplinar todo, digamos assim, o andamento da cidade, o comportamento da cidade. O decreto, então, com base na expansão das garantias, porque nós estamos abrindo, flexibilizando, não totalmente, mas em parte, as atividades turísticas, nós aumentamos a fiscalização, de modo que aqui em Gramado, a partir de hoje, todas as pessoas estão obrigadas a usar máscaras, afora em suas residências, desde que, né, sirvam como domicílio familiar, não seja uma residência de atividade mista, e a parte externa dessas residências. Os demais ambientes, sejam eles públicos ou privados, é obrigatório o uso de máscara.
Prefeito, Isadora Martins aqui também acompanhando a entrevista, tudo bem?
Oi, Isadora, tudo bem?
Então, prefeito, a Gramado também é muito conhecida pelos seus grandes eventos, né, sazonais. Nós teríamos agora os eventos da Páscoa, né, enfim, que tiveram que ser cancelados, mas nós temos outros tantos, né, principalmente no inverno também. Gramado é uma cidade turística muito procurada durante o inverno. Nós temos o Festival de Cinema, temos também o Natal Luz, ali mais pro final do ano, né, que acaba pegando início do ano também. Então, há alguma perspectiva quanto à manutenção de alguns eventos ainda para esse ano? Vocês já estão se organizando quanto a isso?
Sim, nós remodelamos o calendário, Isadora. E a remodelação do calendário, ela não é definitiva. Isso porque a gente está toda semana, eu acho que diariamente mesmo, sendo surpreendido por algum infectologista, alguma pessoa da área médica nos dizendo que estamos no pico. Então, para o deputado Terra, o pico foi em abril. Para o Mandetta, seria na primeira semana de maio. Para esses dias, a doutora Ana disse que era semana passada. Essa semana eu recebi uma outra mensagem dizendo que era essa semana. Ou seja, a própria classe médica, ela não nos dá segurança. Nós precisaríamos muito que o pessoal se reunisse e fixasse posições uniformes, para que a gente consiga se planejar, porque não há como se planejar diante dessas notícias surpreendentes que ocorrem diuturnamente e nos assaltam de surpresa aqui em Gramado. Então nós estamos com o calendário para o segundo semestre já fixado, mas não tanto, né, Isadora? Na medida em que há a possibilidade dessa pandemia se estender ou não. Mas nós já sabemos, por exemplo, que o formato do Natal Luz passou de 80 para mais de 100 dias, por conta do quê? Das compensações que nós temos que fazer, em virtude, entre outras, do cancelamento da festa colônia, do cancelamento da feira feita em Gramado, né? Fora os eventos corporativos. Gramado, o ano passado, realizou mais de 500 eventos no ano. E esse ano, esses eventos, muitos deles estão lutando para se readequarem, em termos de calendário, agora para o segundo semestre. E nós estamos lutando para isso. Agora, a gente fixa o valor, fixa a data, mas não tem condições de dizer como se comportará o mundo, né, da pandemia daqui a 10 dias, daqui a 5 dias. Mas nós estamos com os jardineiros nas ruas, isso é a imagem mais bonita que Gramado tem, os jardineiros nas ruas, radiantes, mudando toda a floração da cidade, preparando-se para florir Gramado no outono e no inverno, e super estimulados para a retomada da atividade turística. Claro, devidas cautelas haverão de ser tomadas, e já foram tomadas pelo decreto. Tanto maior a flexibilização, tanto mais será exigida a utilização de equipamentos de proteção e os cuidados, né, da vigilância sanitária.
Prefeito, então, tendo em vista, né, que já tivemos praticamente então este primeiro semestre, de certa forma, inativo, né, então, por conta dos cuidados que precisam ser tomados por conta da pandemia, mas já há alguma projeção, então, até o final do ano, né, ao longo do ano, enfim, o quanto será o impacto econômico em valores, em reais, até o final do ano?
Nós deixamos de receber na Páscoa 250 mil pessoas, que era o que eu esperado. Isso evidentemente tem um reflexo econômico. Gramado, no final de semana passada, como que se reanimou. Ele esteve com uma movimentação bem superior aos dias anteriores. Isso é um sintoma de que as pessoas também têm vontade de vir para Gramado. Por quê? Eu imagino, né, que seja pelo fato de que aqui há segurança física, não há violência física, crimes contra o patrimônio, crimes contra a vida, e também aqui há uma certa segurança em relação à salubridade do nosso turista. Gramado consegue ter uma estatística zerada em termos de coronavírus. Isso também dá ao turista a segurança para ele vir. O que não deve se tornar, Isadora, motivo para que a gente descure das medidas acautelatórias que visem fornecer segurança a todos os visitantes e a todos os gramadenses.
E para a gente finalizar a entrevista, né, prefeito, porque a gente tem esse novo decreto, até voltando a esse tema, que libera esse funcionamento, mas também que esses hotéis, esses locais, tanto parques turísticos e áreas e ambientes, também tem que apresentar um plano de contingência, né, para evitar o contágio do novo coronavírus. O senhor consegue nos detalhar o que tem que conter nesse plano e também quando, né, que tem que ser apresentado esse documento?
Esse documento, Rodrigo, ele é prévio, sem o que não há abertura. Ele, sem a apresentação desse plano, não há condições de se abrir nem parque, nem hotel. Por isso que a gente lançou o decreto na quarta-feira, para que eles consigam fazer o plano e, quem sabe, abrir amanhã, quem sabe. Mas, sem dúvida nenhuma, eles não estão aptos a abrir, os hotéis não estão aptos a abrir, museus, enfim, casas de exposição, não estão aptas a abrirem sem a apresentação e a aprovação do plano de contingenciamento, que inclui as medidas aconselhadas pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e da nossa Vigilância Sanitária. No caso da hotelaria, nós temos até a contribuição do Sindicato da Hotelaria, que trouxe belas sugestões e foram todas adotadas. Por isso que nós precisamos dizer da nossa preocupação com a flexibilização, uma flexibilização que precisa ser segura, sob pena de comprometer a saúde dos visitantes e dos próprios gramatenses.